checkpoint. Regroup.
Seja muito bem-vindo, caro ouvinte, ao TACMED Podcast, o primeiro podcast sobre APH de combate e APH policial do Brasil. E nesse terceiro programa, nós daremos continuidade ao tema balística terminal. Abordaremos cavidade permanente, cavidade temporária, projéteis de armas de baixa velocidade, armas de alta velocidade. Finalizaremos com a questão dos mitos muito comuns ao tema balística terminal, ok? Então fique conosco, muito obrigado e vamos ao programa.
Então vamos lá. Vamos estipular de uma forma geral armas de baixa velocidade, pistolas, armas de alta velocidade, fuzil. Assim fica mais fácil para a gente conversar.
Perfeito.
As pistolas, elas causam apenas o dano primário. O que é o dano primário? É o dano da munição entrando no corpo. Entenda que a munição, quando ela vai entrar no corpo, o projétil, quando vai entrar no corpo, ele não corta que nem faca. Tá? Ele não separa tecido de para baixo, para o lado, igual a faca. Ele entra que nem um soco entrando no peito da pessoa. Então ele vai esmagar, comprimir, projetar os tecidos para trás, querendo entrar de uma maneira romba, de uma maneira sem ponta. Isso causa um dano bem específico. Isso causa um túnel de dano, esse túnel de dano do diâmetro da munição que está entrando. Esse que é o dano primário da que a gente chama de cavidade permanente. Essa cavidade permanente, esse dano primário, acontece nas pistolas. Daí você vai falar, mas eu já vi casos que de gelatina balística, que a munição, o projétil da pistola passa, ela faz essa cavidade, faz esse túnelzinho, que é esse dano primário, mas a energia que sobra joga a gelatina para o lado, joga os tecidos para o lado, e isso joga o tecido e volta, né? Isso é cavidade temporária, né? É uma cavidade que acontece que pelo esse excesso de energia, que é o que o projétil não usa para romper o corpo humano, ele acaba utilizando e jogando isso para o lado, e fazendo com que o tecido vá e volte. O problema é que o corpo humano ele é elástico. Ele aguenta uma certa energia, aguenta esticar os tecidos sem ter dano importante. Então, a cavidade temporária de pistola, esse dano secundário, não acontece. Acontece a cavidade, mas não acontece o dano, porque o corpo humano absorve essa energia, consegue esticar. Ele aguenta, porque a energia não é suficiente para romper, e volta ao normal. Então, essa cavidade temporária, apesar de acontecer, ela não causa dano, não tem esse dano secundário, só o dano primário. Falando de fuzil, aí armas de alta velocidade, o que acontece? Ele vai causar o dano primário, né, que é esse dano do diâmetro da lesão, do diâmetro do projétil, né, que vai passar e vai romper e vai fazer essa cavidade. Ela vai fazer a cavidade temporária, né, que é o jogar os tecidos para o lado, e aí sim o fuzil tem energia suficiente e passa dessa condição elástica do corpo. Então o corpo, com uma energia de fuzil tão grande, o corpo tenta esticar, não aguenta e rompe, né? E essa energia acaba lesionando os tecidos ao redor do que realmente só a cavidade primária, né? Então ela causa um dano primário, que é onde uma munição passa, causa um dano secundário, que é a cavidade temporária, porque o corpo não aguenta essa energia, e em alguns casos ele causa um dano terciário, que é a fragmentação. Alguns projéteis de fuzil foram feitos para tombar e fragmentar, quebrar pequenos pedaços. Isso vai para tudo quanto é lugar e faz vários danos, várias cavidades primárias novas, né? E você causa um dano terciário de fragmentação. Então, quando a pessoa fala, eu vou escolher essa arma porque ela tem mais joules que a outra, isso aí é uma... Pensando em pistolas, é uma besteira muito grande. Não me importa se essa pistola tem um joule e tem 700. Não importa se ela penetra adequadamente a 12 polegadas e se for uma munição expansiva, se ela expande regularmente. Se ela fizer isso, está ótimo. Não importa que ela tenha um joule ou 700. E a questão do fuzil, aí sim, o fuzil a gente fala em depósito de energia, porque o fuzil tem uma energia muito grande que eu consegui depositar essa energia. Quanto mais eu conseguir depositar, mais tecido eu consigo romper. Aí sim, nós podemos falar em depósito de energia, aí sim podemos avaliar a questão de quanto essa munição é efetiva deixando essa energia dentro do corpo. Mas para pistolas isso não funciona assim. Isso é um conceito que as pessoas têm errado, de querer escolher pistolas por joules. Eu vou ver o joule que quanto causa essa pistola e vou escolher ela por isso. Tanto porque a lesão de uma 9 para uma 40 é muito próximo, não muda muita coisa. E um 45 um pouco mais, mas mesmo assim, ela não causando esses danos secundários, causando só o dano primário, Não, não vale a pena você ter uma munição que te dá um recuo maior, às vezes, para não te dar muita vantagem em cima disso.
Então, a cavidade permanente e a cavidade temporária, elas sempre vão existir. O que a gente está comentando aqui é sobre o dano que vai ser causado no corpo humano de cada uma dessas cavidades, tanto da permanente quanto da temporária, em detrimento do calibre, perdão, da arma utilizada referente à velocidade do projétil, né?
Correto, porque o projétil ele tem que estar uma velocidade aí em torno de 2.000 pés por segundo para começar a dar esse dano de cavidade temporária acontecer efetivamente no corpo, acontecer consistentemente no corpo, né? Depende muito do tipo da munição, uma série de coisas, entre 2 e 200 ali. Tem munições que fazem isso um pouco menos, com 1.800. Então, varia da munição que você tem, ela consegue fazer esse dano de cavidade temporária com essa velocidade. E as pistolas não chegam nessa velocidade para fazer isso. E então, não é questão de armas de alta ou baixa energia, mas sim armas de alta ou baixa velocidade. Tem a ver com o momento e não tanto com joules.
Quando o senhor estava falando, Doc, sobre a questão da gelatina e sobre a importância dessa penetração de 12 a 18 polegadas, correto?
Correto.
Só a pele humana, quantos por cento de gelatina balística a gente pode dizer que tem a pele humana?
A pele humana é bem resistente, ela corresponde a de 5 a 10 centímetros de gelatina. Então, a pele, ela complica bastante porque ela é bem resistente. E o osso também, né? Na gelatina balística não tem osso, e o osso ele é muito duro, né? Então ele acaba deformando a munição, acaba desviando a munição, fazendo algumas coisas muito parecidas com o vidro, né, automobilístico, que também é um pouco, que é um meio intermediário ruim de passar a munição também. Então o osso também acaba desviando e tirando a munição do que a gente precisa. Na realidade, aranha, a pistola é uma péssima arma, pensando em letalidade, pensando no que ela faz. O fuzil ela é 1 milhão de vezes melhor do que a pistola para esse tipo de situação, para você neutralizar uma ameaça. A pistola ela é só boa porque ela você consegue portar, você consegue velar ela de uma forma melhor. Mas para combate ela é muito deficiente, não é uma arma adequada. E a submetralhadora, né, que é o calibre da pistola em formato de arma longa, também não ajuda muito, porque a pouca aceleração que ela vai aumentar com aquele cano maior não é o suficiente para acelerar ela a ponto da cavidade temporária dar dano. Então a submetralhadora, ela não vai te ganhar em dano terminal nada, absolutamente nada. O que vai ganhar é uma plataforma mais estável, é você conseguir atingir uma ameaça de uma forma mais longe, né? Porque você tem uma plataforma estável, você tem um cano um pouco maior, você tem um pouco mais de distância para conseguir acertar o alvo de uma maneira adequada. Mais munição, né? E isso, mas pensando em dano terminal, ela não te ajuda absolutamente nada. Aí você vai ter que passar para armas de alta velocidade, que aí seria o caso dos fuzis.
A calibre 12, Doc, ela está mais próxima realmente do fuzil? A gente pode considerar dessa forma, grosso modo?
A calibre 12 é uma arma longa, assim, e ela é uma arma bem, ela é bem bacana porque ela é versátil,
né?
Exatamente, você consegue fazer uma série de coisas com ela, mas ela não é uma arma de alta velocidade, ela continua sendo uma arma de baixa velocidade, né? Ela tem uma energia muito grande para curtas distâncias, mas é uma arma de baixa velocidade ainda, né? Ela não se enquadra nas armas de alta velocidade.
Resumindo, a pistola como arma secundária, baixa precisão, tem essa pouca aceleração da munição, vamos dizer assim. A cavidade temporária gerada por arma curta pela pistola, ela não causa dano. Existe a cavidade temporária, sim, mas ela não causa o dano. E a massa do projétil, como o senhor falou, é importante que ela fique junta para ter a penetração adequada, né? Se ela pulverizar, ela não tem a massa suficiente para poder ter a penetração adequada, né?
Correto. Quando a gente fala de pistola, você quer que o projétil, a ponta dela, fique juntas durante todo o percurso no corpo da pessoa. Se ela começa a se quebrar e perder pedaços no meio desse caminho, ela começa a ficar leve. E se ela fica leve, ela não penetra adequadamente e ela falha naquele segundo quesito que é a penetração. Melhor a massa fica unida nessa ponta de pistola, melhor ela vai ter força, vai ter um êmbolo para empurrar e penetrar. Quando eu quero penetração nas pessoas, eu estou falando em peso de ponta, né? Então eu preciso ter esse peso unido para que penetre bem. Se o projétil não faz isso, aí não é um bom projétil de usar. Aí nós temos problemas de vários tipos de projéteis que separam a jaqueta do núcleo e você tem dois pedaços da munição que são leves e eles não penetram adequadamente, além de desviar do teu objetivo primário, né?
Se o senhor tivesse que bater o martelo para uma munição, uma característica de ponta de munição para arma curta, para a pistola seria uma ogival.
Não, eu não vou dizer assim que não acho isso totalmente certo. Eu acho que a ogival é uma munição que te dá uma série de vantagens quando você tem munições de baixa qualidade. Se eu consigo só ter acesso a munições de baixa qualidade, use ogival.
Isso, complementando, agora, no Brasil então, no Brasil.
No Brasil, daí sim. Porque se você tem munições de qualidade superior, aí no Brasil a CBC trouxe as bondeds, né, que já no mundo está há mais de 15 anos, eles trouxeram ano passado que começaram a vender, e elas ainda têm que se provar que são boas, mas aparentemente, pelo que a gente tem de relato, está funcionando bem. A ogival ela vai funcionar bem em quase todas as situações, pode ter um pouco de excesso de penetração, mas isso não é tão ruim. O ruim não, é não penetrar o suficiente. E as munições, que se elas sejam de baixa qualidade, que elas separem o núcleo da jaqueta, aí não é um bom usar. Aqui no CBC nós estamos falando da Gold, a Gold não é uma munição adequada para ser utilizada. Se você falar da Cooper Bullet, ou a Tactical, ou a antiga, elas são muito leves também, elas não penetram adequadamente, não penetram bem. E a Bonded vai ter um peso adequado, ela vai ter o núcleo de chumbo soldado na jaqueta. Isso vai fazer com que não se perca, tendendo a se perder menos massa. Isso vai fazer que tenha uma penetração adequada e que possivelmente você tenha uma expansão, né? Mas você fala, mas se a bondida não expandir? Se ela não expandir, ela vai funcionar como ogival e vai penetrar parecido como se fosse uma ogival. Se utilizar a bondida e ela não expandir, você basicamente tem uma ogival. Então, pensando em defesa pessoal, pensando em trabalho policial, se a bondida nacional nossa funcionar bem, a bondida é a melhor opção. Porque você vai ter uma penetração de pelo menos 12 polegadas, tirando a 380, né? Estou falando de 9, 40 e 45. E você vai ter uma expansão que vai aumentar o seu diâmetro da lesão. E se ela não expandir, ela trabalha como se fosse uma ogival. Na minha concepção, ainda pelo que está se apresentando, talvez isso mude, né? Com a experiência e com o uso dela no dia a dia. Mas o que está se apresentando, para mim, a bonded seja a melhor opção para a gente usar.
E no caso das armas longas de alta velocidade, Doc, mediante a variedade que tem, a sólida, hollow point, fragmentação, soft point, frangível, enfim, o que o senhor tem a dizer a cada uma dessas pontas aí, desse tipo de munição?
Um outro ponto legal de fuzil, de armas de alta velocidade, e falando aí do 5.56 em especial, você tem uma série de pontas que podem te ajudar para o trabalho que você precisa. Você vai usar aquela ponta, ela faz um trabalho, não existe ponta mágica que vai fazer tudo bem. Essa aqui faz tudo bem. Não, ela pode fazer tudo de forma mediana, mas tem pontos que podem fazer aquele serviço de uma forma muito superior, mas outros serviços de uma forma muito inferior. Então você tem que escolher a ferramenta certa para o trabalho certo. Aí você tem munições, dois grandes tipos aí, pensando em munições de 5.56. Você tem as munições que são as soft points ou a ponta mole, né? Essas munições são munições derivadas da caça, que foram utilizadas para a área policial. São munições que servem para expandir igual a hollow point, igual a munição de pistola ponta oca que expande, ela também faz a mesma coisa. E ela, teoricamente, seria a melhor munição para a gente usar, o melhor projétil para a gente usar para a parte policial. Porque ela expandindo e ela tendo essa ponta mais mole, ela passa por barreiras intermediárias de uma forma melhor, ela expande com uma velocidade menor do que ela normalmente precisa, de 2.000, né? Desculpa, a cavidade temporária dela causa dano normalmente de 2.000 pés por segundo, essa de soft point é 1.800, 1.750, as melhores. Então, mesmo em baixa velocidade, ela vai expandir e vai causar o dano secundário. E além do que, a tendência de passar uma pessoa é muito baixa. Ela passa barreira intermediária bem, ela passa vidro melhor, ela passa a lataria de carro um pouco melhor, não que todas, mas na grande maioria das outras munições. E ela tem a possibilidade de causar dano secundário mesmo com velocidades menores. Então, seria a melhor munição para a gente usar para a parte policial. O problema é que a qualidade que a gente tem nas munições nossas, nacionais, elas não ajudam a gente nisso. E daí a gente não tem uma munição de boa qualidade, uma munição que fragmenta na pessoa, uma munição que não consegue manter a massa junta para atravessar bem barreiras. Então, a gente acaba não usando elas no Brasil. Quando tiver uma munição soft point de qualidade, é a munição correta para a gente usar no uso policial ou na defesa pessoal. Além das soft points, aí uma outra linha de munição, nós estamos falando das munições frangíveis, das munições militares, né? E daí nós temos munições que vão entrar no corpo e vão fazer o dano primário, que é onde passa a munição, vão fazer o dano secundário, que é da cavidade, quando ela tomba, né, e da cavidade temporária, que aí vai ter energia para fazer isso. E ela faz o dano terciário, que é o dano da fragmentação. Ela se quebra inteira em vários pedaços e cada pedacinho desse vai para um lugar causando uma lesão nova. Essa fragmentação, nós temos a M193, que é a mais comunzinha, mas ela é muito leve. Temos a SS-109, que é uma evolução dela, que é a M855, né, é uma designação militar dela, é aquela ponta verde. Ela é uma ponta semi-perfurante, ela é um pouco mais pesada, ela é 62 grãs, e ela tem fragmenta a parte de trás dela, mas ela tem um núcleo de aço dentro que ajuda a perfurar um pouco melhor. Mas também não são munições boas, porque elas demoram para fazer aquele dano máximo. Lembra que a munição, quando entra no corpo, ela causa o dano primário, que é o tamanho dela.
Certo.
E ela tomba no corpo para fazer o dano secundário. Então, quando ela tomba e ela vira 90 graus dentro do corpo, aí que vai dar essa cavidade temporária. Tombar nesse corpo, o tempo que isso demora para acontecer no corpo, a gente chama de neck. O ideal é que isso seja no máximo 1-2 polegadas e já faça isso, porque daí todo o dano vai ficar dentro da pessoa. Essa, tanto a M193, que é essa primeira, mais levinha, quanto a SS-109, ela demora para fazer isso. E daí muitas vezes 6 polegadas, 8 polegadas para fazer isso, muitas vezes quando ela está tombando e dando o dano máximo, ela está saindo do corpo da pessoa, se a pessoa for magrinha. Então ela não dá aquele dano máximo dentro da pessoa, por isso a gente acaba não usando. E daí você tem as munições mais modernas, a MK262, que aqui no Brasil eles chamam de OTM, né? OTM-77, que é uma ótima munição para atirar em pessoas, né? O neck dela é curtíssimo, ela já entra na pessoa, já tomba, já fragmenta, deixa todo esse dano dentro da pessoa. E nós temos a SART, que é M855A1, que ela é uma evolução dessa ponta verde, dessa SS-109. E essa munição, ela é perfurante mesmo, e aí ela consegue atravessar barreiras intermediárias de uma maneira melhor, mas o dano lá na pessoa não é tão bom assim. Mas a passagem dela por barreiras é muito boa.
Então, independente da complexão física da pessoa, o ideal para arma de alta velocidade, quanto antes o neck ocorre, melhor, porque eu tenho um dano maior. Esse seria o raciocínio.
Correto. Esse dano fica dentro da pessoa e não saindo dela. Porque muitas vezes você vê um buraquinho de entrada, porque o 5.56 é um 22, né? Ele é da família do calibre dos 22. Então você vê um buraquinho de entrada e muitas vezes você vê um buracão de saída. Mas todo o caminho que passou no corpo foi um buraquinho de 22. E ele demorou para tombar. Ele estava saindo do corpo, ele tombou. Ele estava começando a querer abrir o dano, mas saindo do corpo. Então o dano maior ficou fora do corpo e a pessoa... Você tirou 2, 3, 4, 5 tiros na pessoa e a pessoa continua em pé, continua vindo. Você fala, caramba, dei 4, 5 tiros de fuzil, ela está vindo? E esse foi o grande problema dos Estados Unidos, né? Estados Unidos, nos confrontos, principalmente na África, eles acabavam utilizando essas munições mais antigas, essa SS-109 e a M193, contra os africanos, e eles eram bem magrinhos. Então eles atiravam com 5.56, davam 3, 4 tiros no peito da pessoa e a pessoa continuava vindo. Porque ele era tão magrinho que não dava tempo de tombar lá dentro e causou aquele dano grande. E tombava fora da pessoa. E então para eles era tiro de 22. Não, um pouquinho maior que 22, mas essencialmente de 22. E daí os americanos falaram, esse 5.56 é um calibre muito anêmico, não para a pessoa, não para... Porque a munição, ela demorava muito para fazer isso. Hoje em dia, as munições modernas, elas tendem a tombar, ter um neck muito curto, tombar dentro da pessoa e todo o dano ficar dentro. E agora, o índice de neutralização é muito maior, né?
Então, nesse caso, os americanos aí, nesse exemplo que você deu, ela transfixava o alvo, mas o neck nem ocorria dentro do próprio alvo, né?
Ocorria saindo no finalzinho do corpo da pessoa, né? Que daí não causava dano na pele, mas
não tinha órgão nobre,
né?
Não
tinha nada importante, exatamente.
E aí, Doc, depois de toda essa explanação sobre a questão da balística terminal, localização, penetração, diâmetro, falamos das armas de alta velocidade, de baixa velocidade, de cavidade temporária, cavidade permanente, calibre, tipo de ponta, vamos trabalhar um pouco a questão desses mitos que foram construídos ao longo dos anos e, obviamente, com o avançar da ciência, isso começa a ser questionado e derrubado também. Vamos falar primeiro sobre o mito do stopping power, inclusive que é um mito até hoje, ainda vende munição, vende produto, né? Recentemente, no grupo do qual a gente participa, a gente vê uma propaganda que diz essa tem um grande stopping power, né?
Sim, e não é só no Brasil, né? É no mundo inteiro. Eles utilizam isso porque é fácil para a pessoa entender, é um conceito que simplificou. Ah, essa tem mais stop and power, quer dizer que eu vou parar a pessoa antes atirando com essa munição. O problema é quando você simplifica uma coisa, provavelmente você não está certo. A gente simplifica querendo ganhar entendimento, mas uma simplificação exagerada, você vai ter conceitos errados. Então, stop and power é um conceito muito antigo, que já foi desmentido pela própria pessoa que inventou isso, né? Ele falou que o que eles escreveram estava errado, né? O Marshall. Então, o que que acontece? Stop and power não tem uma munição mágica, não tem munição que você atira e a pessoa vai parar. Não tem munição que em 96% das vezes, que se atirar uma pessoa, ela vai parar. Isso é um conceito muito ilógico, você pensando em fisiologia, você pensando em entender como o corpo funciona e como o dano dessa munição funciona. Naquela época passou, porque naquela época era o que a gente entendia de ciência. E a ciência é assim, a ciência a gente faz tentando chegar o mais próximo da verdade, e muitas vezes a ciência busca negar aquele conhecimento que você tem atual. Se eu conseguir negar consistentemente esse conhecimento atual, eu estou chegando mais perto da verdade. E na questão do stopping power foi isso. Essa teoria veio, não se sustentou, e cientificamente eles foram provando que isso não existia desde os anos 80, isso. Então, no final dos anos 80 já foi mostrado que isso aí não era um conceito adequado, né? E foi cada vez mais saindo de cena. Mas, infelizmente, isso ainda persiste porque é um conceito que é fácil de entender, né? Você consegue, em vez de falar de letalidade comparativa, ó, esse projétil ou esse calibre tem uma letalidade maior que esse aqui, né? Em vez de falar de poder de parada. Porque poder de parada te dá a entender que a pessoa vai parar. Vocês já perceberam que por mais que você tenha um fuzil, né, que a gente falou no começo, mas você tem um fuzil e dá um tiro no peito, a pessoa destrua o coração, ela tem 10 segundos para fazer alguma ação até que a pressão baixe o suficiente no cérebro. Então, não existe esse poder de parada, né? Que calibre que seja, existe sim a letalidade comparativa. Eu vou comparar a letalidade desse calibre com esse, desse projétil com esse, né? Para utilizar na ferramenta e na situação que eu precisar.
Então a 40 não capota a Fusca e a 45 não capota Opala.
Até hoje não vi nenhum ser capotado, mas se conseguir filme, me manda.
Isso vai ser um problema. Ok, então Stopping Power foi um mito. Estamos igual os caçadores de mito. Foi derrubado o mito do Stopping Power. E o Double Tap, o conceito do Double Tap, dois disparos, aumentar essa cavidade temporária, causar mais dano, causar mais ralo e maior sangramento. E aí essa hipóxia ocorre pela queda da pressão. Isso funciona, Doc, ou não funciona?
Bom, primeiro eu quero deixar bem claro que Double Tap é um mito, mas eu não sou contra dar dois tiros rápido na pessoa. Se precisar, dá dois, dá três, dá quatro, dá cinco rápido, quanto você precisar. Atire até a ameaça ir embora, né? E isso aí é um conceito que todo mundo tem que entender, que enquanto a ameaça for uma ameaça, eu vou continuar atirando. Eu só vou parar de atirar quando a ameaça deixar de ser uma ameaça. Então, quantos tiros eu vou dar não vai depender de mim, não sou eu que julgo isso. Quem julga é a ameaça. Ele que vai querer saber quantos tiros ele vai querer tomar para entender que aquela brincadeira está doendo, que ele vai ter que deixar de ser uma ameaça. Isso posto, a gente tem que pensar aí na questão do mito. O que que fala do double tap? O que que é ensinado? O que que foi ensinado no double tap? E ainda é ensinado hoje em dia em algumas academias do double tap. Double tap para quem não sabe, é um conceito que você dá dois tiros bem rápidos de pistola que eles fiquem juntos, próximos no corpo, para que as cavidades temporárias se unam, né, e forme uma supercavidade temporária, faça lá um choque hidrostático lá e a pessoa caia por causa disso. Isso aí se acreditou por muito tempo, né? O problema é que não existe cientificamente como isso se manter. Porque se você pensar o seguinte, cavidade temporária de pistola causa dano? Não. Aí duas juntas vão causar dano? Também não. Então você tem já um primeiro erro aí, são quatro erros que você tem nessa teoria. O primeiro erro é esse, que duas cavidades juntas que não dão dano não vão somar para dar um dano grande, isso não acontece. Segundo erro, aí questão de física. Uma pessoa consegue dar quantos tiros num segundo? Uma pessoa muito rápida aí. Consegue dar
Quatro tiros, né?
quatro tiros no segundo. Quer dizer que você está dando um tiro a cada 250 milésimos de segundo. Você pega um segundo, divide por mil. A cada 250 milésimos de segundo você consegue dar um tiro. Uma cavidade temporária, ela varia ali entre 0,7 a 0,15 milésimos de segundo. Quer dizer que fisicamente é impossível elas se encontrarem, porque o tempo delas se formar e terminar são 15 milésimos de segundo, e o tempo de se conseguir dar um tiro um entre o outro são 250 milésimos de segundo. Então é impossível elas se encontrarem. O terceiro erro é que se ensina o aluno a dar dois tiros e abaixar a arma para ver o que aconteceu. E ele vai fazer isso na rua. Ele vai dar dois tiros e vai parar de atirar e vai ficar querendo analisar o que está acontecendo, e essa hora que ele vai receber tiro de volta. Então, enquanto for uma ameaça, não para de atirar. E o quarto erro é que, se a gente não sabe essa merda, se a gente ensinou isso para o judiciário, eles julgam a gente assim. Para eles, mais que dois tiros é excesso. Da onde que eles acharam que mais que dois tiros é excesso? Exatamente da teoria do double tap. Então, essa questão do juiz julgar que mais que dois tiros é excesso foi coisa que a gente ensinou para eles errado, e foi a gente que ensinou, eles pegaram e estão usando isso. E agora nós temos que desconstruir isso neles para que eles entendam que dois tiros muitas vezes não é nada. Porque muitas vezes você precisa dar 3, 4, 5, 10, 15, o quanto foram necessários para aquela ameaça cessar a ameaça.
Leve o caso do Mike Day, né? 27 disparos com ferimento de granada, etc. Ainda continua em combate, né? Então,
continuou e matou 4 depois. Ainda
matou 4, ainda foi com garbo e elegância caminhando para o helicóptero. Eu lembro que o senhor comenta uma expressão que eu não sei se é do senhor, mas enfim, muito interessante, que é a balística terminal é a matemática do caos, não é isso?
Ah, isso aí é do Joãozinho.
É do João.
Delegado João. É, o delegado João fala que é a balística do caos.
A balística do caos. É super interessante essa definição dele, porque, de fato, é impossível prever, após o orifício de entrada, onde se vai ter o orifício de saída, se não vai ter, qual é a localização, enfim, o tamanho, enfim, não dá, não tem como, né?
É muito difícil, e por isso que é muito da reação da ameaça. E você vai continuar a atirar até que a ameaça largue a arma, deixe de ser uma ameaça e que você possa parar de atirar. Esse que é o conceito moderno para que você consiga sobreviver ao encontro armado, né?
É a resposta não convencional, né, Doc? Atire até que a ameaça deixe de ser uma ameaça, né?
Exatamente. Não convenciona quantos tiros você vai dar. Quem vai decidir isso é a ameaça.
Aproveitar aqui também para fazer, a gente comentou no podcast passado sobre a importância da criação de materiais, de livros, etc. Sobre esse tema, existe um livro muito interessante do Dr. Alan Antunes, que é o Arma de Fogo e Legítima Defesa, Desconstrução de 8 Mitos. E ele trata, dentre outros, sobre a questão do stopping power e também da questão do double tap. Um livro bacana, está à disposição, enfim, não ganhamos nada, mas fizemos o jabá dele aí, Doc.
Aí ele vai falar que tem vários livros interessantes. Eu tenho o livro do Alan. Você tem o livro do próprio Joãozinho, que é o Balística para Profissionais de Direito, né? Excelente. E aí o capítulo de Balística Terminal foi eu que escrevi, aí tô fazendo propaganda
Opa,
minha.
Opa, aí sim, hein?
Propaganda minha não, porque eu não ganho nada, né, João? Você podia mandar alguma coisa para mim, né? já dá um cutucão nele. E daí tem os livros do João Bosco também, né? Que são livros focados para perícia, mas ele tem muitos capítulos relacionados a isso também, que explica fisicamente aquilo que nós burrões não conseguimos explicar. Então, inclusive o João vai conversar com a gente e vai responder algumas perguntas nossas para tentar explicar isso para a gente.
Com certeza, o professor João, inclusive, já está convidado para participar do podcast conosco, comentando justamente sobre as nossas falhas, nossos erros e pisadas de bola que a gente comentou aqui nesse podcast agora, né, Doc?
Pois é, ou ele vai mentir com a gente ou ele vai mostrar os erros.
É bom avisar antes, é bom pedir para ele ouvir antes para poder ele mentir junto com a gente, hein?
Isso mesmo.
Doc, seguinte, estamos encerrando esse nosso podcast. Acho que a gente conseguiu abarcar de uma forma, até um certo ponto didática, toda a importância do questionamento da balística terminal, a importância da localização do tiro, também da penetração, do diâmetro. Explicamos um pouco aí a diferença das armas de baixa velocidade, de alta velocidade, a importância da escolha do tipo de ponta, tanto de arma de baixa velocidade quanto de alta velocidade, sobretudo também a qualidade desse tipo de material. E derrubamos aí os mitos do stopping power e do double tap. E, sobretudo, 40 não capota Fusca e 45 não capota Opala, né?
Correto, isso mesmo, Aranha.
Perfeitamente. Considerações finais, Doc? Alguma coisa para a gente fechar esse nosso podcast?
Eu acho que não, a gente conseguiu explicar. É um pouco difícil a gente falar sem ter imagem, sem mostrar alguns vídeos, mas pelo menos aí para ter uma base para as pessoas começarem a entender e começarem a estudar um pouco mais sobre isso. Aí os livros já foram comentados, onde vocês vão procurar mais informações, e nós estamos dispostos aí. Nós temos os canais do Instagram para perguntas, e a gente tenta responder para vocês, ou no Instagram, ou mesmo respondendo através do podcast alguma outra pergunta que precise de um pouco mais de detalhes.
Exatamente, Doc. Você pode seguir o TechMed Podcast através do Instagram, nós temos lá o nosso perfil, e também através do nosso canal no Telegram, onde a gente vai começar a fazer a inserção de vídeos, fotos e tecer alguns comentários, inclusive sobre programas que nós estamos gravando aqui. Então, haverá uma interação entre aquilo que você está escutando e também as imagens que nós vamos começar e os vídeos que nós vamos começar a mandar através desse canal. Deixar aqui também um agradecimento a todo mundo que deu um feedback muito positivo sobre a gravação do programa piloto e também do primeiro programa. Muito obrigado. Toda crítica, toda sugestão é muito bem-vinda, né? Esse é um trabalho que a gente está fazendo aqui justamente para poder tentar passar esse bom conhecimento para frente, né? Não adianta nada guardar esse conhecimento conosco, é importantíssimo. O Doc Maniglia é um cara sensacional, sempre disposto a ensinar. O Doc é uma catapulta, né? A cada um que ele pega, ele impulsiona para frente.
Pô, achei que você ia falar que eu era o sex symbol da comunidade LGBT operacional.
Esse é um título novo que eu estou dando para o senhor, Doc. Então, tá bom. Pessoal, vamos aproveitar aí, ouçam o podcast, comentem no nosso Instagram e também no nosso Telegram, a informação vai estar lá.
Não, eu queria só agradecer, obviamente, como você falou, todo mundo que ajudou a gente, que deu o feedback positivo, as dicas para a gente poder melhorar, crescer. E também agradecer o pessoal do ex-Força Comandos, né? Agora Incursion.
É, agora é isso? Incursion Group, exatamente.
Incursion Group.
Do Força Comandos, e agora eles viraram Incursion Group, que eles também têm um podcast, e eles elogiaram muito o TACMED Podcast, e a gente agradece aqui, muito obrigado. A gente precisa realmente de uma divulgação do nosso trabalho, assim como a gente também vai fazer divulgação de trabalho de terceiros, porque é importante a gente criar essa rede de bom conhecimento, sem dúvida nenhuma.
E bacana que eles foram uma inspiração para nós, né? Para a gente poder fazer, porque eles fazem já, né? Poder fazer o podcast, porque eles já fazem podcast há bastante tempo também, né, Aranha? Descendendo dessa área policial, militar. Então foi uma inspiração muito bacana para a gente.
É isso aí, nós estamos engatinhando, tem muita coisa para aprender e muita coisa para produzir também. Fechado, Doc?
Ok, grande abraço.
Um abraço para você também e até o próximo programa. Valeu.